Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé.
Não está aqui por esse motivo. E eu quero falar para vocês um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração. E o tema da minha mensagem hoje é provando de antecipações divinas. Amém? Glória a Deus, eu não sei se isso te alegra, mas me alegra saber que Deus é um Deus que provê antecipação para a nossa vida. Ele tem desejo e vontade mesmo de nos abençoar. E às vezes, irmãos, nós limitamos Deus no nosso tempo, no nosso espaço, mas sabe que Deus, ele é atemporal, ele está fora do nosso tempo de 24 horas. Então, ainda que a gente calcule e faça contas e pense tal coisa vai acontecer assim, 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 Deus, ele é um Deus que nos surpreende. Amém? E eu creio, irmãos, de todo meu coração, que ele quer te surpreender. Eu creio de todo meu coração que Deus quer promover na sua vida coisas que você tem esperado há anos. Por isso que nós vamos falar sobre antecipações divinas, provando mesmo de antecipações divinas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Glória a Deus. Antes de eu ler o versículo, eu pesquisei o que significa a palavra antecipar. E diz assim, isso é do dicionário mesmo, se você jogar lá no Google, você vai achar as mesmas definições que eu achei. O significado de antecipar é fazer acontecer antes do tempo, adiantar, apressar, acelerar, avançar, anunciar antecipadamente, prever. Esse é o significado da palavra antecipar, é apressar, anunciar antecipadamente. Amém? Mas o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Eu gosto de um exemplo que, às vezes, nós tratamos Deus como nós tratamos um despertador. Por quê? A gente está lá na nossa melhor hora do sono, parece, e o despertador toca. E o despertador toca porque nós marcamos aquele horário porque nós temos um compromisso, não é assim? Se você não tivesse um compromisso, algo para fazer, você não teria colocado o seu despertador para tocar. Então, o seu despertador toca, mas você olha para o horário e pensa, só mais 5 minutos. Aí você vai lá e aperta, soneca. Deixa para daqui a pouco eu acordo. E o despertador toca de novo, não, só mais 5 minutos. Soneca de novo. E sabe, irmãos, por que eu falei que às vezes a gente trata Deus como um despertador? Traz instruções e palavras sobre nós, sobre o nosso futuro. Mas a gente pega aquela palavra e guarda. E fala, não, Deus, agora não, depois eu cuido disso. Depois eu trato isso. E Deus, ele está sempre nos alertando para o que fazer, quando fazer e como fazer. Deus, ele nunca está atrasado. Então, de repente, algo acontece e a gente pensa, passando por um momento de tribulação, estou aqui aperreado, e a gente fica todo preocupado. Aperreado, vocês entendem aperreado? Todo mundo entende? A gente fica preocupado, tentando resolver aquela situação, e a gente fica perguntando para Deus, Deus, por que que isso aconteceu? Eu estou lá te servindo todos os cultos, eu tenho orado na minha casa, tenho cuidado da minha família, tenho honrado os meus pais, os maridos têm cuidado das mulheres dos maridos. Por que que essa tribulação me veio? E sabe, irmãos, às vezes é só porque a gente apertou o soneca para Deus. Só porque a gente não cuidou daquilo que ele nos disse. E Deus, ele quer nos trazer palavras de livramento antecipadamente. Deus, ele é um Deus de escape. Amém? Ele não deixou o povo perecer na velha aliança. Sabe, tantos homens e mulheres receberam livramento da parte de Deus. E a Bíblia nos diz que nós estamos baseados em uma nova aliança, com superiores promessas. Então, se você olhar para o Antigo Testamento, você, se você comparar a sua vida com o Antigo Testamento, você vai perceber que nós poderíamos estar vivendo além daquilo que nós estamos vivendo. Você vai perceber que o lugar onde nós estamos ainda é muito superficial e que Deus tem algo a mais para a nossa vida. Você abriu a sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Amém? Diz assim. Vou pegar o que foi, é o que há de ser. E o que se faz, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Então, aqui Salomão, ele escreveu. E ele falou assim, olha, tudo que vocês estão vendo aqui debaixo do sol é desse jeito. Permanece igual. Então, as pessoas se casam, se dão em casamento, as pessoas têm as suas tarefas, têm as suas coisas a fazerem. E nós vemos hoje muitas notícias de casamentos que não dão certo, de famílias que dão errado, de filhos que se perdem, de pessoas que estão tão ocupadas nas suas coisas que não têm mais tempo para orar ou para ter o seu momento de comunhão com o Senhor. Então, Salomão está dizendo... Tudo nesse lugar, debaixo do sol, permanece igual. As pessoas não têm uma perspectiva de mudança. Elas não têm uma perspectiva de um futuro melhor. Debaixo do sol não existe algo diferente que aconteça. Tudo permanece igual. Tudo é a mesma coisa. Isso Salomão escrevendo para as coisas que estão debaixo do sol. Mas sabe quantos aqui nasceram de novo? Já aceitaram Jesus como salvador da vida de vocês? Irmãos, acima do sol existe um Deus. E esse Deus é o nosso Deus. E Deus, ele tem sempre uma novidade para mim e para você. Então, mesmo que as coisas permaneçam iguais debaixo do sol, a Bíblia nos ensina lá em Efésios capítulo 2 que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, aquilo que acontece debaixo do sol não define mais a minha vida e a sua vida. O mundo pode estar igual, permanecer na mesma, mas eu e você não. Nós temos novidade de vida, irmãos. Nós temos garantia em Deus que com Ele as coisas são novas. É a própria Bíblia que nos diz isso. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então, com Deus as coisas são feitas novas. Mas qual é o problema, Sumayara? O problema é que às vezes a gente está tão debaixo do sol que a gente se esquece da nossa identidade celestial. O problema é que a gente fica tão acostumado com as coisas que acontecem mesmo na nossa vida com perturbações, que a gente se esquece, irmãos, da nossa posição de autoridade em Cristo Jesus. Então, Deus tem antecipação divina para a sua vida. Deus, Ele quer que você viva com Ele coisas diferentes daquela que você está acostumado. A sua vida deve trazer, irmãos, para outras pessoas alegria, é motivação. A sua vida deve ser um motivo para as pessoas quererem, desejarem o que você tem. Mas nós teremos essa vida conscientes daquilo que Deus já fez por nós. Amém? Você entende isso? Que Deus, Ele quer antecipar coisas para a sua vida e que no céu nós temos novidades. Que o Senhor, Ele não está impedido de nos trazer coisas novas. Então, quero te dizer, não limite o Senhor com aquilo que você está vivendo. Não limite o seu Deus. Sabe, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós não podemos limitar a Deus no nosso trabalho, com as nossas habilidades. Deus, Ele é um Deus de surpresas. Amém? Deus, Ele é um Deus de surpresas, irmãos. E Ele tem expectativa mesmo naquilo que a sua vida vai oferecer para o reino aqui na terra. Amém? Eu quero que você ore lá em Salmo 78, versículo 19.
Glória a Deus.
Salmo 78, verso 19, diz assim: falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? E eu quero te perguntar: por acaso Deus pode preparar mesa no deserto? Amém. Deus pode preparar mesa no deserto. Verso 20 diz assim: com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Então, Senhor, perguntaram contra Deus: Deus pode preparar mesa no deserto? E a resposta do Senhor foi: ele feriu a rocha, e águas manaram dela. E sabe, irmãos, não sei se você tem consciência disso, mas Cristo é a rocha onde a igreja está firmada. E Cristo, que é a rocha, já foi ferida na cruz. E o que flui da cruz para a minha vida e para a sua vida são águas. Águas que não se podem parar. Então, se por acaso te perguntarem: Deus pode colocar uma mesa no deserto? Deus pode se antecipar e colocar lá uma mesa, e quando você chegar no deserto, a mesa já está lá pronta? Claro que Ele pode, porque Ele já fez em Cristo Jesus tudo aquilo que nós precisávamos. Ele já fez em Cristo Jesus aquilo que era nosso por direito, foi conquistado por Ele. Amém? Então, Deus pode formar uma mesa no deserto e preparar um banquete para você. Deus pode colocar uma mesa no deserto e prover para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, nós não podemos ficar: será que Deus vai fazer? Será que Deus está vendo isso? Porque Ele faz infinitamente mais. O que que tem no deserto, irmãos, se não areia? Como que vai aparecer uma mesa? Eu não sei, mas isso é com Ele. A minha parte é crer naquilo que Ele vai fazer. A minha parte é continuar confiando e acreditando que a palavra dEle funciona, que Ele não volta atrás, que Ele não desistiu das suas promessas. E com isso, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Glória a Deus. O Senhor, Ele é um Deus de antecipação. Amém? Amém. Eu estava meditando e orando ao Senhor sobre que mensagem trazer, quando eu fiquei sabendo que eu traria a mensagem domingo, dia 21. Eu estava orando ao Senhor, perguntando a Ele qual mensagem eu deveria trazer. E sabe, o Senhor, Ele me levou há algumas anotações que eu tenho, bem antigas. E eu lembro que eu escrevi essa mensagem no dia 28. Eu lembro não, eu anotei que eu escrevi essa mensagem no dia 28/5/2019. Já fazem 5 anos que isso estava escrito no meu caderno, e eu nunca falei sobre isso assim, em público. E, irmãos, como isso mexeu comigo, porque realmente Deus, Ele é um Deus de antecipação. Porque Ele poderia ter me dado a mensagem ali na hora. Só que eu já tinha escrito há um tempo. Deus antecipou a mensagem. Ele sabia que vocês estariam aqui para ouvir, para receber aquilo que da parte dEle Ele quer derramar. Então, Deus, Ele é um Deus de antecipação. Se nós inclinarmos os nossos ouvidos para ouvirmos ao Senhor e anotarmos coisas no nosso dia que parecem simples, que parecem bobas, mas que a gente sabe que é o Senhor que está falando conosco, nós vamos ter algo, irmãos, para compartilhar no futuro breve. Amém? 5 anos se passaram e o Senhor me disse: essa é a mensagem. Por causa de vocês. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 1, versículo de número 2. E diz assim, eu vou ler em outra versão. Capítulo 1, versículo 2, diz assim, essa é na versão NVT, amém? Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cádiz Bernay, pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas. Vou parar até aqui. A Bíblia está nos dizendo que são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até o caminho do Monte Seir. E eu não sei se você conhece a história, mas a Bíblia nos fala que eles ficaram 40 anos para chegar no destino que eles tinham que chegar. Mas a Bíblia falou que são necessários 40 anos para chegar onde eles deveriam chegar. A Bíblia fala que são necessários apenas 11 dias para eles chegarem. Mas eles demoraram 40 anos. E sabe, irmãos, eu fiquei me perguntando, era da vontade de Deus que eles levassem tanto tempo para atravessar um caminho tão curto, um caminho apenas de 11 dias? Sabe, Deus, não era a vontade de Deus que eles perdessem tanto tempo nesse trajeto. Amém? Glória a Deus. Continuando, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 6. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês ficaram muito tempo neste monte. Sabe, o Senhor falou para eles: vocês passaram muito tempo nesse lugar. Mas, Mayara, o que você está querendo dizer com isso? Como assim? O que isso tem a ver com antecipação? Sabe, irmãos, às vezes tem coisas na nossa vida que estão atrasadas e a gente para e pensa. No tempo de Deus vai acontecer. Quando Deus quiser, isso vai acontecer, tal coisa vai chegar, isso vai se romper, as coisas vão mudarem. Mas a Bíblia fala que Deus disse para eles: vocês ficaram muito tempo nesse lugar. Por que que vocês ficaram tanto tempo aí? Eu imagino Deus indignado mesmo. Eram apenas 11 dias, vocês levaram 40 anos. Irmãos, existem coisas na nossa vida que são para acontecer rápido. Não é da vontade de Deus que demore. Como assim? O que, por exemplo? Não é da vontade de Deus que nós fiquemos enfermos por muito tempo. Na verdade, Deus nem quer que a gente fique enfermo. Não é da vontade de Deus que a gente ande em miséria. Ele não nos chamou para isso, então não tem, irmãos, como nós falarmos: quando Deus quiser, eu saio dessa condição financeira. Porque Deus já quis, Ele já fez. Nós corremos o risco de ouvir do Senhor: olha, você ficou muito tempo perdido ou preso na miséria. Você ficou muito tempo enfermo. Quando, na verdade, o Senhor já nos libertou disso. Quando, na verdade, a vontade de Deus é que a gente ande mesmo em novidade de vida. Não tem como a gente acreditar que, quando Deus quiser, Ele vai salvar a nossa família. Irmãos, Jesus já morreu. Ele já quis. Tem que estar acontecendo. Então, existem coisas que nós vamos precisar romper. Existem coisas que nós vamos precisar destravar. Se o povo não tivesse levado tanto tempo, irmãos, 40 anos, para chegar no lugar que Deus disse que eles deveriam chegar, eles teriam sofrido menos. E eles teriam sido mais rápidos mesmo em receber aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, o que eu quero te dizer é: pare de aceitar coisas que o diabo tem colocado mesmo sobre sua vida. Pare de concordar com isso de maneira passiva. Eu sei que às vezes a gente não concorda dizendo sim, amém para aquilo que o diabo está fazendo. Mas a gente acredita no nosso íntimo que ainda não está pronto, que ainda não está feito, que ainda não é a hora. Mas não é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O Senhor, Ele espera mesmo que a gente viva de fato o que a palavra diz sobre nós. Não é à toa que Ele deixou registrado que Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Não é à toa que Ele deixou registrado que por sua pobreza nós fomos feitos ricos. Não é à toa que ele deixou registrado que nós e nossa casa serviríamos ao Senhor. Não é à toa que o Senhor deixou tantas coisas registradas para nós. É para nós acreditarmos, mas sabe, nós só vamos começar a crer de fato nessas coisas se a palavra estiver no nosso coração. Não existe outra maneira, não tem outro meio. Você pode gritar, espernear. Se você não tiver com a palavra enraizada dentro de você, você não vai conseguir se livrar de algumas situações. Você não vai conseguir sair de algumas coisas. Mas glória a Deus que o nosso Deus é um Deus de escape. Amém. Nosso Deus é um Deus de intervenção. E essa palavra vem mesmo com intervenção aos nossos corações. Deus, ele quer intervir em algumas situações que vão precisar do nosso posicionamento. Se Deus, ele deseja antecipar coisas para a nossa vida, a primeira pessoa que tem que receber aquilo que Deus quer dar é você. Não tem como o seu vizinho que está sentado aí do seu lado receber por você. A primeira pessoa que recebe é você. A primeira pessoa que celebra é você. A primeira pessoa que vê o que Deus quer fazer é você. Não é outra pessoa. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Eu quero que você se lembre comigo de algumas histórias. Tinha algo para acontecer no tempo de Esther. E sabe, Deus sabia que os judeus seriam perseguidos. Deus sabia que os judeus sofreriam. Então, um determinado dia, o rei Assuero fez uma convocação. Muitas mulheres, uma nova rainha seria eleita. E quem foi eleita a rainha naquele tempo foi Esther. Judia. Irmãos, eu fico pensando como Deus é perfeito, porque qualquer mulher poderia ter entrado naquele lugar como rainha. Mas sabe, uma judia foi eleita naquele tempo. Então, o tio de Esté... Então, a aprovação veio sobre eles. Esté ficou sabendo daquilo que os judeus sofreriam. E o tio de Esté diz para ela: quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi feita rainha. Como Deus é perfeito, irmãos. Um tempo depois, ela já era rainha. Um tempo depois, algo aconteceu que precisaria de Esther na posição que ela estava. Então, Deus, às vezes, vai precisar da gente em posições. E nós não podemos mais apertar o soneca para Deus. Se Deus precisar de você em uma determinada posição, você deve ser rápido. Mesmo sem entender o motivo, por que que Deus está me chamando para esse lugar? Por que Deus quer que eu fique nessa cidade? Por que que Deus quer que eu fique nesse emprego? Por que que Deus quer que eu fique nessa igreja com essas pessoas? Por que que Deus não quer que eu mude de casa? Sabe, eu escutei uma história... Um testemunho, na verdade, de uma mulher. E ela estava dizendo que... Ela estava conversando com o marido dela e ela estava percebendo uma nota no coração dela de não mais ir para o trabalho no qual eles tinham. E ela falava aquilo para ele todos os dias, mas o marido não dava muito ouvido para o que ela falava. Então, passou alguns dias e ela olhou para ele e falou assim: você vai trabalhar? E ele disse: vou. E ela explicou de novo a história, que Deus estava falando com ela, que não era mais para eles irem para aquele trabalho, e que ela ficaria em casa, obedecendo a instrução do Senhor. Mas ele foi. Então, passou uma semana, ele continuou indo para o trabalho sem ela. E um determinado dia, irmãos, algo aconteceu naquele lugar. Assaltantes entraram no local de trabalho deles, e ele morreu prematuramente. Sabe, às vezes a gente não vai perceber na hora coisas. Não é Deus está falando comigo agora e ali vai acontecer alguma coisa. Às vezes não é assim, leva tempo. Mas sabe, quando nós recebemos uma instrução do Senhor, nós devemos ser obedientes àquela instrução. aquele rapaz, infelizmente, acabou perdendo a sua vida prematuramente, porque ele não ouviu uma antecipação que o Senhor estava dando. Ele não ouviu uma palavra de antecipação do Senhor. Amém? Então, a antecipação do Senhor, ela vem para as nossas vidas com livramentos, com instruções, com bênçãos. O Senhor, ele sempre quer nos beneficiar antes de qualquer coisa. Amém? Nós cantamos aqui, a bandeira do Senhor sobre nós é o amor. Sabe que a onisciência do Senhor, a onipresença do Senhor e a onipotência do Senhor são para beneficiar a nossa vida. São por causa de mim, por causa de você, não é por outra razão. Deus, ele nos elegeu como seus filhos e ele sabia que nós íamos precisar dos atributos dele. Por que que você acha que para que você acha que serve os atributos de Deus? Não serve para ele mesmo, porque ele já é Deus sobre todas as coisas, mas os atributos de Deus servem para mim, para você. Então nós precisamos nos beneficiar desses atributos, crer naquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Amém? Prestar mesmo atenção nas instruções do Senhor. O Senhor também queria livrar o povo da escassez na época de José. E quem foi feito governador? José foi feito governador com a inteligência do Senhor para ajudar aquele povo a não passar por necessidade, para ajudar os israelitas. Então o Senhor, ele intervém em situações para nos beneficiar, para nos trazer, irmãos, a sensatez. E sabe, mesmo que a gente não entenda muitas vezes o motivo de Deus estar falando algumas coisas, nos comunicando algumas coisas, saiba que Deus é mais inteligente do que a gente. Ele é mais esperto do que nós. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que é necessário para a nossa vida. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 43. Glória a Deus. Isaías capítulo 43, verso 18 diz assim: esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Então o Senhor está prestes a fazer algo novo em nosso meio. O Senhor está prestes a realizar coisas novas na nossa vida. E é por isso que ele fala: esqueçam tudo isso. Ei, deixa para lá o que passou, eu tenho coisas novas para vocês. Deixa para lá o que ficou, eu quero fazer algo novo na sua vida. O Senhor vem e antecipa notícias, irmãos. Coisas que nós estamos esperando há tempos, o Senhor se antecipa com aquilo. Para nos fazer viver a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Para nos fazer viver em novidade de vida, para nos fazer mesmo viver e andar em plenitude, andar em tudo aquilo que ele falou. Então minha pergunta é: será que vocês não percebem? Será que vocês podem ouvir aquilo que o Senhor quer fazer? Irmãos, como cristãos, nós temos o Espírito dentro de nós, nos trazendo sempre uma direção. Nos trazendo sempre uma palavra de conforto, de confronto, mas sempre uma palavra que nos ergue, que nos levanta, que nos faz caminhar mais um dia, que não nos faz desistir. Será que a gente não percebe aquilo que Deus quer fazer nos nossos dias? Será que a gente não percebe o que Deus quer fazer no nosso tempo, na nossa geração? Será que você não entendeu que é para um tempo como este que você chegou ao lugar onde você está? Foi para esse tempo que você nasceu, irmão. Foi por isso que o Senhor te trouxe até aqui. Não para nós ficarmos acostumados com as coisas que estão debaixo do sol. Não, esse tempo já passou para mim e para você. Você pode dizer isso, esse tempo já passou. Eu vivo em novidade de vida. Agora eu quero que você diga com fé. Eu vivo em novidade de vida. Essa é a sua vida e essa é a minha vida. As coisas velhas ficaram para trás, Paulo escreveu. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E sabe como que Paulo considerava as coisas velhas? Como esterco, como algo que não presta, irmãos. Então, as coisas velhas que estão acontecendo debaixo do sol, as coisas velhas que estão acontecendo com o tempo mesmo do mundo, não com o relógio de Deus, amém? Porque Deus não faz parte daquilo que está acontecendo. Na verdade, muita gente tem dúvida se Deus existe, porque tem tanto mal. Quando, na verdade, o mal, ele é a ausência do... O mal, ele não tem essência nele mesmo. O mal só existe porque o bem não está lá. Porque se o bem estivesse lá, o mal não existiria. Amém? Mas, enfim. Então, nós não podemos ficar com as coisas más desse mundo. O mal está lá, mas existe um bem dentro de nós e um bem que nós podemos fazer transbordar através de nós. Nós não podemos ficar acomodados ou acostumados com aquilo que o diabo está fazendo. Como igreja, irmãos, existe uma posição sobre a minha vida e sobre a sua vida. E por que, Sumayara, provar de antecipação divina? Por que provar disso? Irmãos, tem muita coisa que não dá mais tempo da gente ficar esperando. Os dias estão perto do fim. A volta do Senhor Jesus é iminente. Tem muita coisa que não dá mais tempo da gente esperar mais. Então é por isso que o Senhor quer antecipar coisas na nossa vida. É por isso que o Senhor quer nos trazer palavra antes. Quer nos trazer instruções antes. É por isso que o Senhor quer te beneficiar antes. É por isso que o Senhor quer salvar a sua família antes do tempo que você imagina. É por isso que o Senhor quer restaurar a sua saúde o mais rápido possível. É por isso que o Senhor quer restaurar as suas finanças. Irmãos, tem coisa que o seu dinheiro precisa fazer. E porque nós não temos dinheiro, nós não estamos fazendo. Sabe, mediocridade não cabe mais para a igreja, irmãos. Mediocridade é uma roupa que nós, como cristãos, não podemos usar, não nos serve. Porque o nosso Pai quer alcançar pessoas através das nossas vidas. E o nosso dinheiro pode trabalhar para isso acontecer. A nossa família pode estar junto conosco, trabalhando para isso acontecer. Quando nós estamos plenamente saudáveis e andando em cura divina, nós andamos, irmãos, cumprindo fielmente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E é por isso que o Senhor quer antecipar coisas na minha vida. Irmãos, não temos mais tempo para perder. Não temos mais tempo para ficar esperando as coisas acontecerem, talvez um dia, talvez uma hora, talvez em algum momento. Sabe, irmãos, isso deve trazer indignação para o nosso coração. Porque Deus, ele ficou indignado com o povo que ficou 40 anos para chegar de um lugar a outro lugar. Um trajeto que deveria levar apenas 11 dias. Isso indignou o coração do Senhor. Existem coisas que o Senhor quer fazer, irmãos, que nós estamos esperando. Mas Deus está nos olhando, ei, levanta, agora é a hora. No tempo e no relógio de Deus, a hora é agora, não é depois, não é amanhã, não é talvez. A hora é agora, no tempo e no relógio do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Amós, capítulo 9. Amós capítulo 9, versículo 13.
Glória a Deus.
Amós capítulo 9, verso 13 diz assim: Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. E eu quero te perguntar, será que esse tempo não é o tempo que nós estamos vivendo? Onde as coisas acontecem tão rápido, nosso dia passa, às vezes a gente nem percebe. Mal acordou, já estamos indo dormir de novo. E a Bíblia está dizendo, virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. E sabe, as coisas estão acontecendo mesmo de forma rápida nos nossos dias. Mas o Senhor diz algo muito importante nesse versículo. Que ele diz assim, que o trigo e as uvas crescerão tão rápido. E agora eu fico pensando no agricultor plantando lá a semente de uva, a semente de trigo. E aquilo crescendo tão rápido a ponto de não dar tempo dele colher. E sabe, irmãos, existem colheitas que nós vamos ter na nossa vida nos últimos dias, que vão ser tão rápidas. Sementes que nós plantamos hoje e que nós vamos ver os frutos daqui a algumas horas. Ser tão rápido, coisas vão acontecer tão rápido. Não porque nós estamos debaixo do sol, mas porque nós estamos em uma posição celestial ao lado do Senhor em Cristo Jesus. Coisas acontecendo tão rápido, irmãos, a ponto de nós plantarmos e logo após abrirmos a nossa boca, louvarmos ao Senhor pela semente que já frutificou. As sementes crescerão tão rápido que não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes. E eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor nosso Deus. Então as coisas vão acontecer tão rápido. Colheitas divinas virão até nós de forma tão espetacular, irmãos, a ponto de nós não conseguirmos colher tudo. Aí você chama o irmão que está do seu lado para te ajudar a colher aquilo que o Senhor vai derramar e colocar sobre a sua vida. Sabe, irmãos, esse é o nosso tempo aqui como igreja na terra. É nesse lugar que nós estamos. Os dias estão rápidos, sim, mas as colheitas serão mais rápidas ainda. As colheitas e aquilo que Deus tem para a nossa vida será mais rápido ainda. Como está escrito no livro de Corinto, para que, Sumaiara? Para que muitas graças sejam atribuídas ao Senhor. É sempre visando glorificar o nome do Senhor, irmãos. Exaltar o nome do Senhor. O Senhor, ele não fica preocupado em te abençoar. Não tem motivo para Deus não nos abençoar. Deus, ele já fez tudo para que nós fôssemos abençoados. Então Deus não fala, não está lá pensando, não vou abençoar meu filho, não, que ainda não está no tempo. Ainda não é a hora. Esse não é o pensamento de Deus, irmãos. Deus, ele já fez. Amém. Jesus já morreu por nós. O sacrifício de Cristo já foi dado por minha vida e por sua vida. E esse é o tempo das coisas acontecerem mais rápido. Esse é o tempo de nós provarmos de antecipação de coisas que nós estamos esperando há anos. Talvez você não esteja esperando há anos. Talvez você esteja esperando há dias. Quem sabe 2 dias, 1 semana, não sei. Mas esse é o tempo das coisas acontecerem de maneira rápida e sobrenatural. Deus, ele deseja, irmãos, fazer isso na nossa vida. Ele quer que a gente prove das intervenções dele sobre nós. O Senhor quer te ver bem sucedido, andando em tudo aquilo que ele falou que nós deveríamos andar. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom, irmãos. Então não fique preso ou limitado debaixo do sol. As coisas aqui nunca vão ser novidades para ninguém. A Bíblia nos ensina que a maldade no mundo aumentaria nos últimos dias. Irmãos, nós vemos os homens mais maus do que o normal. Chega a trazer até um certo desconforto para nós como cristãos. Como pode tanta maldade? Mas sabe, a Bíblia nos diz sobre isso. Deus já antecipou você sobre os últimos dias. Ele já disse como seria. Mas sabe, ele garantiu para mim e para você uma vida de livramento. Jesus disse, olha, vocês vão ter dias difíceis, mas não se preocupem, em mim vocês têm paz. Em mim vocês têm abundância de vida. Os dias podem até ser maus, mas em Cristo nós não precisamos ficar sofrendo com os dias maus. Ei, igreja do Senhor Jesus, existe algo, uma posição onde nós fomos colocados. E Deus quer nos ver nessa posição. Sabe, irmãos, a minha oração é que o Senhor não nos encontre presos 40 anos no deserto. A minha oração é para que a gente chegue no tempo certo, viva no tempo certo, receba no tempo certo. Agarre no tempo certo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a gente viva como igreja mesmo, poderosa, entendendo a nossa identidade no Senhor. Amém. Eu quero que vocês fiquem de pé, eu vou chamar os meninos para me ajudar.